Na festa de Sukkot, nós temos a mitzvah das quatro espécies, Arbat Haminim, que são o Lulav, o Hadas, a Aravá e o Etrog. Essas espécies trazem consigo alguma mensagem. Afinal de contas, essas não são as espécies que são especiais de Israel. Todos nós sabemos que a terra de Israel foi abençoada com algumas frutas e grãos. A tamareira, que nós pegamos o lulav, é uma delas, mas é a única. Hadas, Aravá e Etrog não faz parte das sete espécies que Israel foi abençoada. Quer dizer que aqui tem uma mensagem diferente. Não é porque é algo especial da terra. Essas espécies demonstram diferentes aspectos. E elas representam diferentes materiais e uma série de outras coisas que os nossos mestres trazem sobre isso em vários lugares, e tem bastante coisas interessantes. Gostaria de abordar uma das coisas que o Rav Shimshon Raphael Hirsch explica quando fala sobre as espécies. Existem algumas peculiaridades. O Etrog é uma árvore bem diferente. Por quê? O Etrog é chamado pela Torá Peri Etz Hadar, a fruta da árvore bela. Bom, antes de mais nada, todas as espécies que nós pegamos precisam ser bonitas, segundo os critérios que a Torá nos dá, o que é chamado de bonito, e também inteiros. Quer dizer assim, um lulav que está quebrado, a ponta quebrou, já não é mais bonito, já não é mais inteiro. Um etrog, está faltando um pedaço, ele não é inteiro, e assim por diante. Então, eles precisam ser também inteiros e também bonitos. O etrog é uma fruta que vem de uma árvore especial. Como dizem nossos mestres, que tam eitzou pirio shavim. O sabor da árvore e da fruta é igual. Se você pega um pedaço de galho do etrog, da etrogueira, ele tem o mesmo sabor do etrog. Isso é uma peculiaridade do etrog. O que acontece com a tamareira? A tamareira não tem sabor no caule, se você pegar, não tem sabor. Ela produz lá em cima, no topo dela, tâmaras muito saborosas, muito doces, cheias de mel. O hadas é uma planta que ela inteira cheira. Ela inteira é cheia de aroma, mas ela não produz frutas. E a aravá é uma planta que não tem nem isso e nem isso. Ela é apenas etz, árvore. Não tem cheiro nela, não tem sabor, ela não produz frutas, nada. Ela é uma planta. Etz. Quer dizer que esses conceitos que aparecem no etrog, peri, etz, hadar, aparecem individualmente nos outros três. Peri representa a tamareira, que tem fruta. Etz, árvore, representa a aravá, que é só uma árvore. Hadar, bela, representa o hadas, que o hadas é bonito. Ele é bonito e ele tem cheiro em todo ele, mas ele não produz frutas. Quer dizer que quando nós seguramos as espécies, e a forma que a Torá nos diz para segurar, com a mão direita nós seguramos três delas, e na outra mão, na esquerda, nós seguramos o etrog. Nós temos aqui uma equação, onde na mão esquerda nós temos o etrog, que tem todas essas qualidades. E na mão direita nós temos cada planta com uma destas qualidades, somando dá o que tem no etrog. Isso representa os diversos tipos de pessoas, os diversos tipos de características que uma pessoa leva. Você tem aquela pessoa que não tem uma beleza própria, não tem não tem frutas, não tem forças, é uma pessoa muito, muito simples. Ela é uma aravá. Aravá também é usada para fazer salé aravot. Se faz festas com aravá. A aravá vai servir aqui, nesse caso, como um utensílio para os outros. Você tem... As pessoas são parecidas com hadás. São pessoas que têm um brilho, que têm uma beleza interior, mas eles não produzem frutas. Você tem aquele tipo de pessoa que, em silêncio, sem aparecer, produzem bastante frutas. Igual a tamareira, que nela mesma não tem cheiro nenhum. Você não percebe a presença, mas lá em cima a seiva se transforma em frutas suculentas. E você tem aquele tipo de pessoa que tem e adquire uma honra, uma beleza, um esplendor, frutas. Essa pessoa, como se fosse o etrog. Vem a Torá e diz que nós temos que pegar tudo isso. Nós temos que aprender de todos eles. E nós temos que nos alegrar perante Hashem com todos esses estilos. Todos os estilos são necessários. Essas quatro espécies também podem representar os diversos lugares, as diversas áreas geográficas, onde a tamareira vem geralmente de lugares secos, mais quentes. As frutas cítricas vêm de lugares menos quentes. O hadás cresce em lugares com um clima mais tropical, um clima médio. E a aravá cresce, inclusive, em lugares bem frios. Isso representa a natureza que Hashem nos deu para nós usarmos para quê? Para nos alegrarmos perante Hashem. Para usarmos a natureza para fazer as coisas para Hashem. Tem uma outra coisa muito interessante que o Rav Hirsch traz no seu livro Chorev. Ele diz que as quatro espécies representam as coisas da forma que nós recebemos da natureza que Hashem nos criou e nos entregou. Existem os prazeres e os proveitos que vêm prontos para o uso. Por exemplo, o ar para respirar, é só respirar, a luz que ilumina, a beleza que nos traz alegria, o cheiro gostoso que nos devolve a alma e nos recobra. O que representa esse estilo é o cheiro, é o olfato, que já está tudo pronto. Depois tem aquelas coisas que Deus criou na natureza para dar para o homem, para a pessoa aprontar, preparar e poder comer. Isso é representado pelo paladar. E tem as demais coisas. Todas as matérias que Deus dá como matérias-primas, que a pessoa precisa pegar aquilo e usar para o que ele necessita. Por exemplo, tudo aquilo que você precisa para casa, para se vestir, todos os instrumentos, tudo que é necessário para fazer o nosso cotidiano, as demais coisas, que nós temos matérias-primas e com elas nós fazemos o que é necessário. Isso é representado pelo etz, pela madeira. Madeira é o típico, a típica matéria-prima que nós usamos para fazer as coisas que nós necessitamos. O hadas pertence ao primeiro tipo, do cheiro, do olfato. O lulav pertence ao segundo tipo, o paladar. A aravá pertence ao terceiro tipo, a madeira. E o etrog representa todos eles juntos. E mais uma vez, isso vem nos lembrar o quanto nós temos que pegar tudo isso que Deus nos dá na natureza maravilhosa e encantadora e usar tudo isso para fazer as coisas para Hashem. E nós unimos todas essas espécies nas nossas mãos. Logo depois, Rosh Hashanah e Yom Kippur, para nos lembrar, durante Rosh Hashanah e Yom Kippur, inclusive no Yom Kippur, principalmente, existe um conceito que nós temos que nos abster de uma série de prazeres mundanos. Nós não podemos comer, não podemos beber, passar óleos, se lavar, etc. Todas as proibições do Yom Kippur vêm nos lembrar que a natureza que Deus te deu e tudo que Deus está te dando nesse mundo não é seu, é de Deus. Depois que passa Yom Kippur e você está ciente que tudo isso não é meu, é de Hashem, Hashem fala agora, pega representativos desses diversos tipos e estilos que Deus deu para você nesse mundo, pega nas suas mãos, se alegre perante Hashem, chacoalhe perante Hashem, fale halel perante Hashem, agradeça a Deus que Deus te deu tudo isso. E lembre-se, quando você está agora começando o ano, pós Rosh Hashanah e Yom Kippur, que você precisa utilizar todos esses bens materiais para fazer a vontade de Hashem, para fazer uma morada para Hashem aqui, para fazer um mundo melhor, para se alegrar perante Hashem. Vocês vão se alegrar perante Hashem com essas quatro espécies. E dessa forma, nós começamos já então o ano lembrando qual é o nosso enfoque. Qual é a nossa meta ao longo desse ano? Nós temos que pegar tudo o que Deus nos deu, todos os estilos diferentes, todos os tipos diferentes de pessoas, todas as características diferentes que nós temos dentro de nós, aprimorá-las, fazê-las ficarem completas, fazê-las ficarem belas e se alegrar perante Hashem, fazendo e utilizando tudo isso para fazer a vontade de Hashem.